África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade.
Também experimentamos vocações locais femininas. Tivemos essa congregação que trabalhou muito, mas ultimamente, por causa de crises, não é? De facto, tivemos de fazer parar a congregação feminina, mas esperamos que novas forças possam...
Crises financeiras?
Reaver, na beira.
Crises de natureza económica?
Não, problemas das próprias vocações, da estabilidade das vocações, estabilidade das próprias formadoras. Então, isso aí criou problemas ultimamente. De modo que, então, achou-se melhor parar para recomeçar.
Dom Jaime Pedro Gonçalves, arcebispo da Arquidiocese da Beira, à frente da qual esteve por 35 anos, tendo-se reformado em janeiro passado. A congregação feminina que se referia foi uma das várias ações que empreendeu em prol do desenvolvimento daquela arquidiocese do centro de Moçambique. Excerto de uma ampla entrevista em que abordamos com ele também a questão do papel da mulher na Igreja. Uma breve pausa musical e voltamos ao assunto.
Yeah, esta mensagem é dedicada a toda mulher que tem vontade de vencer, que sabe o que quer. Mulher que luta para ter um lugar presente. Mulher que chora, que ri, mostra o que sente. Esta de certeza vai para aquela mulher que mesmo injustiçada não se deixa abater. Mulher de corpo, de alma, mulher dragão, suave como o vento, mas vira um furacão. Mulher mãe, mulher esposa, dona de casa. Mulher que sofre, que chora e que sempre cala. Mulher que sente, que adora, mas nunca fala. Mulher que ama, perdoa e nunca se cansa. Mulher que cuida do lar e aquela que trabalha. Mesmo sem armas, ela está pronta para a batalha. Mulher que vence, que luta e que às vezes perde. E quando perde, levanta a cabeça e segue.
És mulher batalhadora, esforçada, põe as mãos no ar. Superwoman dependente, vamos todos agora se lembrar. Mulher mãe, talentosa, heroína, põe as mãos no ar. Superwoman dependente, vamos todos agora se lembrar.
Senhor Arcebispo, só uma última questão. Há bocado referia-se à questão das vocações femininas lá na sua arquidiocese. Esteve no sínodo e no sínodo uma das auditoras, se não estou errada, recomendou aos bispos que todos os dias, antes de dormir, tomassem 2 ou 3 minutos para pensarem o que é que seria da Igreja sem as mulheres. Isto quase a dizer as mulheres religiosas, leigas, não estão totalmente contentes com o seu lugar na Igreja. Qual é a sua opinião sobre isso?
Estou a lembrar-me que, numa dada altura, no tempo do Papa João Paulo II, tomei parte num encontro junto do Vaticano, presidido por então Cardeal Ratzinger, sobre o plano de uma carta pastoral dos bispos da América sobre a mulher. E aquele projeto fazia todas essas... O projeto americano, de facto, fazia análise de toda a situação da mulher na Igreja, que era uma situação sem direitos, uma situação de segundo lugar. Até diziam eles que as mulheres nem podiam fazer a oração comum dos fiéis na Igreja. É tudo isso. E, de facto, a carta acabou por não ser publicada porque disseram, isto está exagerado, esta carta aqui. Bom, então, como vê, o tema desse encontro era mesmo este, o papel da mulher na Igreja. Nessa altura, eu pessoalmente intervi e disse, acho estranho para mim, que venho de África, que ainda haja igrejas onde a mulher ainda não tem papel importante na Igreja, em termos de de falar na igreja em termos de rezar na igreja, como diziam os americanos, a oração comum, e até se falava de meninas ajudarem a missa, e dizia que isto não era permitido, não sei o que mais. Eu acho muito estranho isso para nós, porque em África não fazemos essa questão. Na comunidade, tanto a mulher como o homem, o jovem, a jovem, tem ministérios, todos trabalham lá dentro. Não há secção de dizer, ah, isto aqui não pode ser mulher, não, trabalha. Portanto, o apelo que, nesse caso, apareceu, né, digamos, nas discussões do segundo sínodo africano, ou ainda dos comentários sobre o papel da mulher, tenha-o mais como reconhecimento do lugar que já tem, que não é pouco, bom, não é pouco, até por ser mais, o lugar que já tem e que não pode ser esquecido, sobretudo a partir da pastoral chamada das comunidades cristãs. Há lugares que dizem pequenas comunidades cristãs. A partir desta pastoral aqui, penso que nós resolveremos todo esse hiato que existe na Igreja, no sentido de dizer que a mulher não tem ainda poder. Mas a partir da comunidade, lá nas nossas dioceses, nas nossas paróquias, não se levanta a questão de dizer, ah, a mulher não pode fazer isso, isso é o homem que pode fazer. Não existe. A pastoral das vocações é confiada a uma senhora, a uma mãe, diz, mamã, tome conta da pastoral vocacional na comunidade. Trabalho apostólico da Legião de Maria, fazem. O trabalho de ir para as casas, ir visitar doentes ao hospital, a pastoral dos doentes, é feito tanto por umas pessoas como por outras. Eu queria ver que o que é importante recomendar, de fato, à África, é que esse papel que a mulher está a encontrar dentro da pastoral das comunidades não fique esquecido. Isso aí é que não. De fato, até se pode desenvolver, né? Pode-se desenvolver. A mulher já tem um certo lugar.
Talvez agora, aspirem a mais, não é?
Agora, aspirar a mais e conservar o que já tem. É preciso conservar o que já tem e desenvolver, eventualmente, o que ela já tem. A partir da pastoral das comunidades. Agora, com a pastoral antiga, que eu chamo antiga, de paróquias, de ação católica, que então escolhia este ou aquele, né, que podia entrar no organismo, da ação católica, ali é que pode haver problemas, porque dizer, não, isso aqui as mulheres não podem, isso aqui os homens não podem. Uhum. Mas na pastoral das comunidades cristãs, não, é toda a gente.
De qualquer maneira, na sua mensagem final e nas proposições, o sínodo reconheceu que é preciso reconhecer o lugar da mulher não só na família, como esposa e mãe, mas também o seu papel na sociedade, livrá-la de tantas práticas retrógradas que, sim. que são um atentado ao seu físico, a todo o seu ser, etc. Como é que vê esses aspectos?
É exatamente isso. A Igreja que serve. Dissemos a Igreja que vive, que evangeliza, que celebra e a Igreja que serve e serve à humanidade. Então, é nesse sentido, serve à humanidade com todos os seus membros. E, naquele caso, eu estava a dar exemplo, não é? Questão da educação, questão da saúde, questão do desenvolvimento, questão da agricultura. Então, nessas questões todas, a Igreja, de fato, ou aí, a arquidiocese devia estar presente, mas presente com todos os seus membros. Por exemplo, a Igreja que serve tem o problema de SIDA. Portanto, qual é a pastoral de SIDA na diocese? Portanto, é um serviço que a Igreja deve prestar. Não é? Isto está confiado a uma mulher, que está a desenvolver uma atividade extraordinária no sentido de descobrir um processo de cura que implica a purificação do doente de todo o vírus. Está a desenvolver esse trabalho nas paróquias da cidade e vai espalhando isso para o interior, não é? Nas missões mais longe da cidade. É uma mulher que está a fazer esse trabalho. E ela juntou à volta de si também mulheres que trabalham em cada paróquia neste projeto a acudir os doentes de SIDA, os seropositivos, mas procurar realizar este processo de limpar o doente do vírus. Limpar. libertar, né? Creio que é um serviço importantíssimo neste momento que se combate a pobreza ou se combate os males de África, termos mulheres dedicadas, de facto, a este processo e tem um certo resultado positivo. Eu creio que é um papel importante a ser exercido pela mulher. Agora, nesse caso, o que interessa? Não destruir isso. A Afrexemonos garantir esse trabalho. E, se for possível, desenvolver.
Encheu-me de curiosidade quando dizia que deu início à criação de uma congregação feminina ou algo para a formação das mulheres na sua arquidiocese, mas depois pararam porque havia instabilidade nas formadoras, nas vocações, etc. Sim, sim. Isto surpreendeu-me na medida em que geralmente a gente tem a ideia de que as mulheres são mais constantes nas vocações, são mais numerosas do que os rapazes, os padres, mas parece que ali, nesse caso, é o contrário. Explica-nos como é que se passa esse aspecto um bocadinho. Porquê é que há tanta instabilidade nas vocações, nas formadoras, etc.?
A instabilidade das vocações femininas é uma condição própria, digamos, da mulher, no sentido em que, em muitas coisas, ela sozinha não se sente segura. Precisa, então, do lado masculino. Não é? Isso é a vida. As nossas mães, pronto, mesmo na educação dos filhos, não é questão dela sozinha educar. É preciso também ter o lado. Por isso, quando se propõe essa vida consagrada em que a mulher está sozinha, de facto, há uma fórmula própria de dificuldades que podem surgir dessa situação de estar sozinha, sem ter um apoio ao lado. Ou se tem um apoio, compromete a vocação. Portanto, isso, no campo das vocações, a gente tem que ter em conta essa situação. De uma certa insegurança, até que, crescendo, talvez, com a idade e com a experiência de trabalho, consiga, de facto, uma estabilidade ela mesma. Não é? Isso é possível. Há, de facto, pessoas que chegam a essa estabilidade. Mas no processo do crescimento, tanto da vocação e como dela, de facto, temos que contar com essa situação, que ela acaba por experimentar uma instabilidade. Quer dizer, quem me apoia?
Mas nesse caso eram apoiadas pelo senhor arcebispo, não é?
Está bem, a espiritualidade, mas agora o espírito, isso é outro. É preciso crescer. É isso aí, é preciso crescer. Então, nesse sentido, a instabilidade acontece na fase, primeiro já na fase formativa. E na fase formativa, na vida religiosa, abrange o momento em que a pessoa não faz votos perpétuos. Até fazer votos perpétuos, consideramos tempo de formação. Então, este tempo de formação, de fato, há muita instabilidade. Depois dos votos perpétuos, quando sente que, afinal de contas, a coisa tem que ser assim, então põe a sua confiança na congregação. Põe a sua confiança no trabalho que ela está a fazer. Então, já vem a questão da estabilidade. Porque já sabe com que contar. Mas antes, na formação, ainda não sabe com que pode contar. Então, há a crise de estabilidade. Mesmo na parte dos padres, na sua formação, eu me lembro que quando era seminarista, os padres me falaram da crise dos 30 anos de idade. Que nos 30 anos de idade, de facto, o padre entra em crise.
Teve essa crise?
Bom, está bem, isso é que já aparece. Essa crise no sentido de dizer, mas afinal de contas, o que é que eu vou fazer?
E como é que superou?
Agora cada um vai procurar resolver o problema. Cada um procura resolver o problema segundo os meios que tem, segundo os trabalhos, o trabalho que tem, depois recorre à formação, né? Acorre a mestres espirituais, tudo isso.
Então não é uma questão feminina?
Não, da parte dos homens, mas nas mulheres já antes. Com 18, 19 anos já tem esse problema.
Pois, mas dizem que as mulheres também amadurecem primeiro, não é? Que os homens.
sim. Exatamente isso, já tem esse problema. Portanto, é uma questão de estabilidade. Quer dizer, a pessoa, quando cresce, precisa de estar segura daquilo que quer na vida. Quando não está segura, entra em crise.
Mas por que essa diferença entre o homem e a mulher? É a maneira como a mulher é educada, como é vista pela sociedade?
Não, é provavelmente o ser. A educação intervém também, Uma mulher, uma menina que recebeu a educação segundo a nossa tradição, tem mais dificuldade de conceber a segurança num estado em que ela não tem ninguém na vida, do que aquelas que já foram educadas na vida de liberdade, na vida de opção, na catequese. Ali a coisa pode ser diferente, a intensidade é diferente. Mas isso é o próprio da juventude, né? Procurar a própria segurança. E por isso, nessas sociedades, nós vemos a juventude a fazer coisas muito esquisitas, exatamente porque ainda não tem o que solidifica o seu ideal e o seu ser. Ainda não tem. Pode fazer muita coisa que não está certa.
E a retomada desse projeto de uma congregação feminina na sua arquidiocese vai deixá-lo como desafio ao seu sucessor, ao Dom Zoana?
Isso eu deixo à iniciativa dos que vêm atrás de mim. O que eu fiz, pura e simplesmente, foi criar, depois deste acontecimento, a consciência na diocese de que, de facto, precisamos de um organismo deste aqui, na diocese, para desenvolver as vocações femininas, para a causa da Igreja, como estamos a ver, essa questão da reconciliação, da justiça e da paz que devemos propor à África que está a desenvolver, então elas também poderão então prestar serviço. Então, há essa consciência de que a mulher pode fazer também esse trabalho e podemos nos organizar na diocese. Agora, quem que vai tomar a iniciativa? Isso deixo aos que vêm atrás de mim.
Reconhecer o papel que a mulher desempenha na Igreja, particularmente no âmbito da pastoral das comunidades, assegurar esse papel e desenvolvê-lo. É a interpretação que Dom Jaime Pedro Gonçalves, arcebispo emérito da Beira, que acabamos de ouvir, dá às recomendações do Sínodo dos Bispos para a África no que toca à mulher.
África, vozes femininas. Todos os domingos no programa Português África da Rádio Vaticano.